De acordo com o Ministério Portas Abertas, perseguição é quando cristãos experimentam pressão ou violência por causa da fé em Jesus. Agora, imagine uma perseguição extrema, que atinge o grau mais alto ou mesmo ultrapassa os limites considerados razoáveis. Essa é a realidade de 11 dos primeiros países colocados na lista mundial de perseguição recentemente pelo Portas Abertas. São eles: Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. Apesar de parecerem diferentes entre si, esses países possuem diversos pontos em comum quanto à perseguição. O primeiro é que a maioria deles é de maioria islâmica, com exceção apenas da Coreia do Norte e Índia. Dos 9 de maioria muçulmana, 7 têm como principal tipo de perseguição a opressão islâmica, ficando de fora apenas o Iêmen e Eritreia. Ataques aos seguidores de Jesus são muito comuns nesses países, os países mais perigosos para os cristãos de maioria muçulmana nesses países. Grupos extremistas, islâmicos, jihadistas, atuam abertamente e sem punição contra essas pessoas, principalmente em países como Somália, Iêmen, Nigéria e Paquistão. Outro ponto é que em algum desses países, seguidores de Jesus precisam manter a fé em secreto. Isso significa que eles são obrigados a viver como cristãos secretos, escondidos, por motivo da sua segurança. Essa é uma realidade na Coreia do Norte, por exemplo, na Líbia, no Irã, no Afeganistão. Além disso, há nações onde, em teoria, a fé cristã pode ser pública, mas na prática os cristãos enfrentam prisões e punições severas por participarem de atividades cristãs, como é o caso da Eritreia, Sudão e Índia. A pergunta que fica é: como, em situações semelhantes a essas, os cristãos podem contemplar o cuidado providencial de Deus? E a resposta quem nos fornece é o apóstolo Paulo. A resposta que nós recebemos do apóstolo Paulo diz respeito à necessidade de mudança na perspectiva dos discípulos de Jesus. Nós só iremos encarar situações como essa, inclusive se nós estivermos inseridos nelas de maneira direta, real, se a nossa percepção ela for mudada. Por isso eu convido você a ler comigo Filipenses capítulo 1, verso 12 a 18. Nós iremos ver que há progresso do Evangelho apesar dos motivos para o seu retrocesso. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 12 a 18. Filipenses capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos entregar esse momento diante do Senhor e suplicar que, apesar de nós, o Senhor possa transformar os nossos corações, a nossa mente, nós possamos, assim, nos dispor para o teu serviço, enxergar a vida de uma maneira completamente diferente a partir da ótica, das lentes do Evangelho, da mensagem do Evangelho. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Essa é a percepção que Paulo nos ajuda a ter aqui em Filipenses capítulo 1. Ver as coisas de uma perspectiva espiritual representa um grau de maturidade que traz liberdade, que traz segurança para nós. A vida cristã deve nos levar a um grau de profundidade e percepção diferente daquela que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Desse modo, os nossos valores, as nossas perspectivas e a maneira como nós encaramos o que acontece ao nosso redor precisa passar por uma profunda mudança. E se não compreendermos essa mudança radical, nós ficaremos estacionados sempre no mesmo lugar, tentando viver os valores antigos em uma vida nova. Isso não é possível. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Assim, o que o apóstolo Paulo afirma nos versículos 12 e se estende até o versículo 26, não só até o versículo 18, apesar de nós ficarmos apenas até o versículo 18, pode ser expresso com as seguintes palavras, mais ou menos assim: com a conversão, tudo mudou em nossas vidas. O que vocês acham que é perda, na verdade, é ganho. O que acham que é fraqueza, na verdade, é força. Quando acham que estou desanimado, estou renovado no Senhor. Quando acham que o mundo está indo de mal a pior, afirmo que tudo está debaixo do grande projeto do Senhor. Portanto, Paulo, ele descortina para nós essa nova perspectiva. Aquilo que para algumas pessoas é desespero, para nós é o cumprimento da palavra profética de Deus. Temos tranquilidade, porque tudo já está previsto pelo Senhor. Está debaixo do seu controle. E é por isso, exatamente por isso, que nós podemos observar a vida de uma maneira diferente, sob uma nova perspectiva, sob um novo olhar. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele estava aflito pela igreja de Filipos. Como será que a igreja de Filipos estava encarando a prisão de Paulo? Eles compreendiam que a prisão de Paulo foi causada pela proclamação do Evangelho? Paulo assegura para aqueles irmãos que, apesar de estar preso, continuava grato, continuava alegre, continuava satisfeito em Cristo. Portanto, ele escreveu a carta aos filipenses também para que a igreja não ficasse desanimada pelo sofrimento dele. Na verdade, ele lhes ensinou algo mais ou menos assim: vamos encarar esse momento que eu estou vivendo, que eu estou passando, sob uma nova ótica, sob uma nova perspectiva, com os olhos de Deus e não com os olhos dos homens. Este é um dos grandes desafios do Evangelho para todos nós: ter uma nova atitude diante das circunstâncias da vida. Nós recebemos novos óculos, nós recebemos novas lentes que devem ser usadas, devem estar sempre bem limpas, para que nós possamos enxergar a vida da maneira como Deus espera. É como se eu, em outras palavras, o apóstolo Paulo estivesse afirmando: eu sei que vocês estão aflitos, preocupados pela minha vida. Porém, eu tenho outra visão sobre a morte. Uma visão completamente diferente que eu recebi de Jesus, que é diferente dessa que circula por aí, inclusive onde vocês estão. A fé cristã deve realizar isso no seu coração. A fé cristã deve realizar isso em nossos corações. Precisamos ter uma nova perspectiva diante das circunstâncias da vida. Eu tenho um propósito muito claro com cada um de vocês hoje à noite. Que propósito é esse, com esse texto que nós acabamos de ler? Que compreendamos a necessidade de analisar tudo o que ocorre em nossas vidas como parte de algo muito maior, a execução do plano redentivo, dirigido por Deus. Tudo o que acontece em nossas vidas deve ser analisado sob esse prisma muito maior, que é o plano, ou a execução do plano redentivo dirigido por Deus. É isso que Paulo nos ensina aqui. Como é que nós podemos observar no texto essa verdade? Primeiro, nós notamos que o Evangelho estava progredindo por meio da restrição de liberdade do apóstolo Paulo. Olha o versículo 12 novamente comigo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo havia chegado até Roma de uma maneira que ele não havia planejado. Quando nós lemos a carta que anos antes ele havia enviado àquela igreja, percebemos que o seu desejo era de compartilhar da presença daqueles irmãos, compartilhando alguns dons que havia recebido de Cristo, doando a eles como igreja. Mas também o apóstolo Paulo tinha a intenção de que aquela igreja o ajudasse em uma missão. Paulo queria ir para outro lugar, para outro campo missionário. Paulo queria pregar o Evangelho na Espanha. Paulo tinha muitos planos e certamente o cerceamento da liberdade em Roma não estava nos primeiros lugares da sua lista, certamente não. Mas os planos de Paulo não eram os planos de Deus. E muitas vezes os seus planos, os meus planos, não são os planos de Deus também. Se Paulo pensava em usar a liberdade juntamente com o apoio financeiro daquela igreja em Roma para alcançar muitas outras vidas na Espanha, Deus queria usar justamente a falta de liberdade de Paulo para estimular a igreja em Roma a testemunhar com mais desassombro, com mais ousadia, com mais coragem na própria circunscrição da igreja em Roma, no seu próprio ambiente, no seu próprio local. Foi isso que Deus fez. Isso é perturbadoramente incrível para nós quando nós percebemos, quando nós olhamos e observamos como Deus vai traçando as coisas de maneira surpreendente que os seus servos muitas vezes nem imaginam. Paulo queria que os filipenses entendessem que tudo em sua vida, inclusive aquela situação atual de aprisionamento, estava dentro do controle de Deus. Estava nos mínimos detalhes sendo conduzido por Deus para que o Evangelho ganhasse cada vez mais terreno. Paulo estava perdendo liberdade para que o Evangelho avançasse. Paulo estava perdendo terreno. O terreno dele estava muito limitado, mas, ao mesmo tempo, a porta para que o Evangelho ganhasse cada vez mais terreno estava totalmente aberta. Na verdade, ela estava escancarada por Deus. No início do versículo 12, Paulo faz uma transição da sua ação de graças e oração, e ele usa uma palavra aí na língua original para se referir aos leitores filipenses com o intuito de chamar a atenção daquelas pessoas. Sempre que ele usa esse tipo de palavras é para chamar a atenção deles, para que dê uma chacoalhada neles, para que eles pensem em quem eles são, a natureza do discipulado. E essa palavra é exatamente irmãos. Palavra bem pequenininha. Irmãos. Até o momento, essa é a primeira vez que essa expressão ela aparece no texto aí de Filipenses, irmãos e irmãs, né? Mas ela vai aparecer ainda mais 8 vezes no decorrer da carta. E a expressão irmãos e irmãs é uma das imagens paulinas mais significativas para a igreja. Não é a única, mas é uma das mais significativas do apóstolo Paulo para a igreja, embora não seja exclusiva também dos cristãos, essa utilização ela foi tomada pelos cristãos para expressar a sua compreensão dos relacionamentos na comunidade dos que creem. O relacionamento nessa comunidade é um relacionamento familiar. São irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eles são irmãos e irmãs. Porque, antes de tudo, são filhos de Deus por meio do Filho primogênito, do Filho unigênito, onde o Espírito clama dentro de cada um desses cristãos, na linguagem do próprio Filho de Deus. Abba, Pai, é uma expressão de proximidade, é uma expressão de intimidade. E é exatamente isso que o Espírito ele coloca e incute na mente e no coração de cada uma dessas pessoas que participam dessa família, dessa grande família, que tem como referencial máximo o Filho primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Isso evidencia a nossa adoção, como Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 6. A nossa adoção nesse corpo, a nossa adoção nessa família. E o fim último, para nós, que fazemos parte dessa família, é a conformidade ao Filho. Sermos cada vez mais semelhantes ao Filho, o primogênito, dentre muitos irmãos e irmãs, como Paulo também fala lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Assim, nessa carta, além dessas palavras que Paulo utiliza, irmãos, irmãs, que se referem aos filipenses, Paulo também usa essa denominação para falar dos cristãos em Roma, mas também dos cristãos que estão na sua companhia. Isso é feito lá no capítulo 1, verso 14, e também no capítulo 4, verso 21. Afinal de contas, os crentes em Cristo Jesus são filhos de Deus. E é exatamente por isso que eles são irmãos e irmãs em Cristo. Este fato, irmãos, é um dos pontos importantes de Paulo aqui e será levado em consideração por ele no desenvolvimento dos temas à medida que o seu argumento ele avança nessa epístola aos filipenses. Porque ele realmente está se dirigindo a verdadeiros cristãos. Na mente de Paulo, no coração de Paulo, ele está escrevendo a pessoas que, de fato, foram transformadas por Jesus e, por causa de Jesus, fazem parte da família de Deus. São verdadeiros cristãos, irmãos e irmãs em Cristo. Então, Paulo, ele quer que esses irmãos e irmãs tenham plena certeza do que ele vai declarar a partir de agora. Por isso ele usa a palavra aí, que você notou no versículo 12, cientificar. Cientificar de tudo que estava ocorrendo com ele era por conta de um plano muito maior do que os dele próprio, ou do que ele poderia imaginar. Ele estava cientificando para os irmãos que tudo que estava ocorrendo com ele era muito maior do que a sua imaginação. Era muito maior do que a sua imaginação. Tudo isso estava contribuindo para o progresso do Evangelho. A palavra traduzida como progresso, que aparece novamente no versículo 25, é uma metáfora militar. É uma metáfora militar que descreve um batedor que identifica e até retira, se possível, remove obstáculos antes do avanço de um exército. Essa palavra significa avanço a despeito dos perigos e obstáculos que dificultam o caminho, que bloqueiam o caminho de algum viajante. Paulo tem isso em mente no que diz respeito ao progresso do Evangelho. Independentemente das circunstâncias adversas, o Evangelho estava ganhando espaço, o Evangelho estava avançando dentro da capital do Império Romano. Ele não quer que os filipenses fiquem ansiosos acerca dele mesmo, da sua situação. Porque as suas circunstâncias, em vez de serem um obstáculo ao Evangelho, como eles poderiam muito bem acreditar, levaram, na verdade, ao avanço do Evangelho. Interessante, obstáculo e avanço não parece nada da nossa língua, mas na língua que Paulo escreveu, é quase que idêntica às duas palavras. Só muda uma letrinha. Então, para quem estava ouvindo aquela leitura da carta de Paulo, soava como se o que era atraso, na verdade, é avanço. O que era retrocesso, era avanço. Eram duas palavras muito parecidas, diferença de uma letrinha só. Promover o Evangelho tinha sido a paixão do apóstolo Paulo toda a sua vida. Por isso que ele ordenou toda a sua vida para que nada atrapalhasse o avanço do Evangelho e tudo fizesse avançar a mensagem sobre Jesus Cristo. Paulo não era um pioneiro nessa situação, não. E ele sabia disso. Paulo sabia disso. Quando o apóstolo Paulo olhava pelo retrovisor da história da redenção, ele poderia enxergar na história que o precedia muito bem esse mesmo tipo, esse mesmo padrão de conduta na vida de alguns homens de Deus, de como Deus atuava na vida dessas pessoas. Tem sido sempre assim. Lembre de José, lançado na cisterna e vendido como escravo. Ele não cessa de magnificar a Deus, de louvar a Deus pela sua providência. Está escrito lá em Gênesis 37 e em Gênesis 50 também. Israel, o povo perseguido pelas hostes de Faraó, logo se faz ouvir o seu cântico de triunfo, conhecido como a canção do deserto, lá em Êxodo capítulo 14 e 15. Jó, despojado dos seus filhos, de seus bens terrenos, da sua saúde, chega como nunca antes a uma visão mais profunda dos mistérios da sabedoria de Deus, Jó capítulo 1 e 2, capítulo 19, principalmente capítulo 42. Nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado por meio de sua própria cruz, ele ganha a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, levando todo o verdadeiro crente a exclamar: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pedro e João, os apóstolos encarcerados, se atrevem mais do que nunca a proclamar a Cristo como o único Salvador. Lá em Atos capítulo 4, a igreja primitiva, espalhada por causa da perseguição por toda parte, aproveita essa mesma oportunidade para ir aos quatro cantos pregando a palavra de Deus. Atos capítulo 8. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Esta é a tônica do testemunho bíblico. Inclusive, na vida do apóstolo Paulo, e a igreja de Filipos, em Filipos, precisava ter isso em mente. O Evangelho estava progredindo por meio da restrição de liberdade do apóstolo Paulo. Mas, também, o Evangelho estava progredindo entre os soldados romanos e demais pessoas ligadas, de alguma forma, ao Império Romano, versículo 13. De maneira que as minhas algemas, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo cita, de maneira específica, a sua situação de cadeias. Essa expressão ela é repetida 3 vezes até o versículo 18, verso 13, 14, 17. Se Paulo estava nesse momento tendo de usar literalmente corrente nos pés, e esse era um procedimento padrão na época, ou se ele estava aqui apenas fazendo, se referindo de maneira metafórica ao estado dele de privação de liberdade, nós não sabemos ao certo sobre isso. Mas o fato é que tanto ele como aqueles que o guardavam ou serviam ao império em outras funções sabiam o motivo da prisão de Paulo. Esse é o ponto mais importante. As cadeias de Paulo eram cadeias em Cristo. A prisão de Paulo era por conta de Cristo, por conta do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na verdade, era um prisioneiro de Cristo, não de César. O poder do Império Romano estava a serviço do poder do Evangelho. Toda a estrutura imperial, inclusive a sua tropa militar de elite, a guarda pretoriana, estava sendo instrumentalmente utilizada para que o Evangelho pregado pelo prisioneiro de Cristo Paulo fosse conhecido entre os próprios soldados, mas também entre os demais funcionários do Império, que tinham alguma relação ali com aquele prisioneiro, uma relação de trabalho. Todos os alistados à principal tropa militar de Roma sabiam que Paulo era um verdadeiro combatente de Cristo. A estratégia do Espírito Santo foi meio que inusitada. Usar a prisão do apóstolo Paulo para que ele ganhasse pessoas que não seriam alcançadas de outra forma. Tudo começa com o grupo menos provável de ser alcançado. A tropa de elite do governador. A tropa de elite do imperador. Paulo foi forçado a manter convívio estreito com essas pessoas, com esses soldados. Podemos estar certos de que nas visitas que o apóstolo Paulo recebia, suas conversas, suas orações eram conhecidas daquelas pessoas. Eles conheciam o conteúdo do que Paulo conversava, pregava, orava. Eles estavam sendo testemunhas disso. Eles sabiam da participação de Paulo nos sofrimentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Como Paulo conseguiria uma oportunidade como essa, a não ser por meio das suas cadeias? Como Paulo conseguiria alcançar essas pessoas, a não ser pela restrição da sua liberdade? Era isso, exatamente isso que Deus estava fazendo. Provavelmente ele nunca conseguiria. Mas Deus fez com que isso acontecesse. O foco de Paulo em Cristo fez dele um especialista em reenquadrar sua experiência de modo que o negativo se tornasse positivo na sua visão. Suas correntes poderiam facilmente ser vistas como um fim trágico para um próspero missionário, um valioso apóstolo. Ele tinha uma carreira brilhante pela frente, mas estava num fim trágico. Mas Paulo não enxergava assim. Em vez de ser levado por suas correntes a uma perspectiva negativa, Paulo as usou para levar os seus guardas ao conhecimento de Cristo. Ele valorizava as suas correntes como evidência de uma união com Cristo. Por conta da sua união com Cristo, ele estava em cadeias. Ele via as suas correntes como a realização de sua ambição de conhecer e participar do sofrimento de Jesus. A perspectiva de Paulo era divinamente orientada. O evangelho estava progredindo por meio da restrição de liberdade de Paulo entre os soldados romanos e demais pessoas ligadas de alguma forma ao Império Romano. Mas além disso, o evangelho estava progredindo na vida de muitos irmãos em Cristo também, que testemunham do evangelho com coragem cada vez maior. Olha isso comigo no verso 14, parte B do 15 e 16. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. A parte B do versículo 15. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Os irmãos estavam sendo estimulados pelo Senhor através das cadeias de Paulo. Deus estava usando de maneira instrumental a situação do seu servo para ele mesmo fazer com que os seus demais servos fossem revigorados a um testemunho mais destemido do evangelho. O Senhor é a base da confiança e da esperança dessas pessoas. É o Senhor que está fazendo com que eles estejam cada vez mais confiantes na pregação do evangelho. Deus agiu no interior dos crentes em Roma e ele utilizou a prisão de Paulo. Ele instrumentalizou a prisão de Paulo para isso. O sentido é, portanto, muito simples e consistente aqui. Pelos laços de Paulo, os irmãos tiveram a sua confiança no Senhor fortalecida. Ele já disse que as suas prisões se manifestaram em Cristo. O testemunho dado por sua prisão foi claramente o do prisioneiro de Jesus. Portanto, encorajou a confiança em Cristo daqueles outros irmãos. As correntes que prendiam Paulo libertaram outras pessoas para falar a palavra de Deus sem medo algum. Embora Paulo atribua essa transformação às próprias correntes, a verdadeira fonte de inspiração foi o testemunho destemido de Paulo sobre Cristo, exatamente enquanto ele estava acorrentado, como indica aí a frase anterior. O acorrentado inspirou os desacorrentados. Quando os crentes ouviram que Paulo usou as suas próprias correntes como uma oportunidade para expressar sua fé em Cristo, até mesmo para a guarda do palácio, eles se sentiram encorajados a fazerem o mesmo, a usarem a sua liberdade para proclamar Cristo sem medo, mesmo quando poderiam ter sido intimidados a ficarem com a boca fechada. Isso foi graça de Deus na vida deles, que fez com que eles fossem impulsionados internamente a partir de um fato externo, a prisão do apóstolo Paulo. Impressionante é a forma como Paulo reflete sobre essas questões também. Embora ele, com certeza, preferisse estar livre para evangelizar cada vez mais pessoas, ele reconhece que Deus usou a sua restrição para estimular outras pessoas. A alegria que se segue aí no verso 18 deve ser levada muito a sério por nós. Eis alguém para quem o evangelho é muito maior do que o seu papel pessoal em fazer isso. O evangelho é muito mais importante para Paulo do que o próprio papel dele de apresentar o evangelho a mais pessoas, se possível, com a sua liberdade. Mesmo preso, Deus estava usando para que outras pessoas ouvissem o evangelho a partir daqueles que estavam livres e sendo encorajados pela sua prisão. Portanto, Paulo pretende expressar exatamente isso. Se tornaram confiantes no Senhor. Sua posição enfática aqui revela a perspectiva de Paulo. A persuasão, a confiança atual daquelas pessoas não surge, em última análise, da prisão, mas da obra anterior do Senhor no coração deles. Era o Senhor que estava fazendo isso, ele já vinha fazendo isso anteriormente. A expressão aí, no Senhor, ela se refere a essa confiança deles. No Senhor, que é a base dessa confiança. Ao passo que a expressão seguinte, pelas minhas correntes, é o instrumental. Ou seja, o que é que isso significa? É o meio que Deus usou para trazer confiança àquelas pessoas para testemunharem o Evangelho de Jesus Cristo. As correntes serviam para deixá-los ainda mais confiantes no Senhor, para falarem, proclamarem a mensagem do Evangelho. Isso é fantástico. É simplesmente fantástico podermos perceber isso. Como poderíamos prever um resultado como esse? Jamais você e eu poderíamos prever isso. Talvez jamais pensássemos dessa maneira, onde um homem fraco fisicamente, sem liberdade, sem culpa alguma, fosse de alguma forma um veículo de ousadia para outras pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente dessa maneira que Deus conduziu todo o processo. O evangelho estava progredindo por meio da restrição de liberdade do apóstolo Paulo entre os soldados romanos e demais pessoas ligadas de alguma forma ao Império Romano e na vida de muitos cristãos. Muitos irmãos em Cristo que testemunham do evangelho com coragem cada vez maior. Por fim, versículo 15, na parte A, e verso 17, o evangelho estava progredindo por meio da vida de pessoas que estavam, que pregavam o evangelho por motivos pecaminosos. Esse é um dos pontos mais difíceis aqui. Um dos pontos mais difíceis de entendermos, mas está aí. Olha o verso 15 na parte A e o verso 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Ao olharmos para esse texto com muito cuidado, muita calma, nós podemos chegar à conclusão de que realmente jamais entenderemos certas coisas. Certas coisas são difíceis de entrar na nossa cabeça, porque nós somos muito limitados para isso. Mas não deixe de ser verdade. Nossa limitação como seres humanos finitos não nos permite ultrapassar determinadas fronteiras, inclusive fronteiras bíblico-teológicas, a revelação do Senhor. Mas Paulo era meio que fora da curva. Não por causa dele, mas pelo fato de Deus ter escolhido ele para que ele tivesse certas percepções mais aguçadas, inclusive que ele fosse veículo de revelação por meio de vários documentos do Novo Testamento para o povo de Deus, para a igreja daquela época, mas também para as igrejas dos séculos subsequentes. Divinamente orientado, Paulo conseguia analisar certas nuances que extrapolam a nossa sensibilidade. Aqui está uma delas. Muitos querem ter visibilidade. Muitos lutam para serem vistos, amados, honrados. Sempre haverá no mundo homens que entenderão que o universo, inclusive das instituições religiosas, das igrejas, é uma plataforma disponível e segura para uma promoção pessoal. Eles não podem ser considerados como falsos profetas, muitas vezes, mas sim falsos amantes de Cristo. Muitas vezes eles podem não estar pregando um falso evangelho, mas Paulo está aqui indo mais fundo. Paulo não está falando das palavras, Paulo está falando das intenções do coração. Paulo não permitia que o seu coração adoecesse por causa desses homens. Ele não está atacando as atividades ministeriais dessas pessoas. Se você notou no texto, Deus está usando a ânsia dessas pessoas por promoção para que o evangelho fosse cada vez mais avançando, tivesse cada vez mais terreno. Estava usando essa ânsia de autopromoção para salvar eleitos. E Paulo nos apresenta um grau aqui de amadurecimento na sua perspectiva diante da atuação soberana de Deus muito elevado. As motivações pecaminosas de alguns, motivações, não as frases, as palavras, o que era proclamado, mas o seu coração. Paulo nos apresenta um grau de amadurecimento nessa percepção aqui. As motivações pecaminosas de alguns eram ferramentas nas mãos de Deus para atingir os seus propósitos. Incríveis. E é assim que Deus faz. É exatamente assim que Deus faz. Paulo não estava preocupado, primeiramente, com as intenções dos que pregavam o Evangelho. Paulo não estava preocupado, primeiramente, com a integridade da mensagem do Evangelho, que estava sendo anunciado. E Paulo conseguia se alegrar com isso. Mesmo que alguns quisessem, de fato, causar tristeza em Paulo. Isso é um paradoxo. A prisão de Paulo era motivo de alegria para ele, porque ele estava naquela situação por causa do nome de Jesus. Essa era a percepção do apóstolo Paulo. Se o evangelho estava avançando, independentemente das motivações internas dos que pregam e até querem causar tristeza, as minhas cadeias, as minhas algemas, eu me alegro de Deus por isso. Porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem está avançando. Era essa a percepção do apóstolo Paulo. Irmãos, que lições nós podemos tirar dessas explicações, desses poucos versículos? Eu separei 4 lições objetivas para nós hoje à noite. E a primeira lição que nós podemos notar aqui e tirar para nós é a seguinte: qual a principal causa que nós estamos envolvidos? Qual a principal causa que você e eu estamos envolvidos? Quanta energia, tempo, dinheiro nós temos dispensado a essa causa? Para Paulo, a principal causa da vida, da sua vida, onde liberdade, aprisionamento convergiam, era a causa do evangelho. Se o verdadeiro evangelho de Jesus estava avançando, independentemente do que ele tivesse que sofrer, ele estaria genuinamente alegre, mesmo que percamos os nossos empregos. Sejamos humilhados nos ambientes escolares, universitários, tenhamos essa mesma perspectiva do apóstolo Paulo. Se a nossa liberdade física ou de expressão seja tolhida, se pessoas que tanto amamos nos desprezam, por conta da nossa fé em Cristo, nós precisamos ter a mesma visão de Paulo, enxergar essas situações, essas circunstâncias sob a mesma ótica, sob a mesma perspectiva. O Evangelho está avançando, o Evangelho está progredindo, mesmo em meio a essas situações. Na verdade, essas situações são situações usadas por Deus para exatamente fazer com que o Evangelho avance. Em Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, o autor ele chama determinado tipo de cristianismo, onde as doutrinas difíceis são deixadas de lado e Deus ele é encarado como um bom Deus distante lá no céu, onde todas as coisas vão muito bem, obrigado, de cristianismo água com açúcar. O seu e o meu cristianismo não pode ser esse tipo de cristianismo, cristianismo água com açúcar. Nosso cristianismo é um cristianismo robusto, um cristianismo que encara todas as situações da vida sob a perspectiva do grande projeto redentivo de Deus, dirigido por Deus. É isso que nós devemos fazer. Outra lição, número 2, é que precisamos compreender que o sofrimento tem um papel na concretização dos planos de Deus. Absolutamente nada está fora da esfera de controle diretivo de Deus. Nem mesmo os nossos sofrimentos. Sendo assim, de que maneira o Evangelho pode avançar enquanto estamos sofrendo? Você já fez essa pergunta? Quando você está passando pelo sofrimento que for, será se essa pergunta pelo menos já surgiu na nossa mente, no nosso coração, em meio a esse momento da minha vida, como o Evangelho pode avançar? Como eu posso ser instrumentalizado? As minhas circunstâncias podem ser instrumentalizadas para que o Evangelho avance, ganhe espaço, ganhe terreno. Muitas vezes a nossa tendência é o contrário disso, é o oposto disso. É lamentarmos, desanimarmos, nos afastarmos da igreja local, do convívio, da comunhão com os irmãos, da nossa comunhão com Deus, sendo que deveria ser somente o oposto. Entender essas circunstâncias adversas como um meio que Deus tem utilizado para que o evangelho dele avance, para que o seu testemunho se fortaleça, para que a fé que você e eu temos em Cristo seja cada vez mais aperfeiçoada. Terceira lição. Onde é que está a nossa real alegria? Essa é uma pergunta muito difícil. A de Paulo estava em alguém que não dependia das circunstâncias da sua vida. Capítulo 4, texto muito conhecido de todos nós, capítulo 4 de Filipenses, verso 10 até o versículo 13, diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso naquele que me fortalece é passar por todas essas circunstâncias e mesmo assim estar contente, satisfeito, alegre em Cristo. Não é que você tem poder para derrubar paredes aí e sair voando, não é isso. Mas que você tenha poder pelo Espírito de enfrentar qualquer situação com a perspectiva divina. Perspectiva de qualquer situação que você e eu estejamos inseridos. Ela pode e deve ser usada para a glória de Deus e o progresso do Evangelho. Onde está a nossa alegria, de fato, real? E a última lição, eu acho muito especial. Quantas pessoas têm sido impactadas e impulsionadas por Deus porque veem em nós a maneira adequada com que nós enxergamos as coisas que acontecem conosco. Você já parou para pensar que tem pessoas sendo impactadas positiva ou negativamente com a maneira como você e eu reagimos às diversas situações? Você está no trabalho cheio de descrentes e recebe a notícia de que o seu filho sofreu um acidente grave, está em coma. Será se essa não é uma oportunidade daquelas pessoas serem impactadas pelo seu testemunho? Será se dentro do plano macro, abrangente de Deus, essa situação, ela não está ali milimetricamente calculada para exatamente o nome dele ser cada vez mais engrandecido por meio de você, de mim? Infelizmente, muitas vezes nós tropeçamos nisso. Mas nós temos a oportunidade de melhorar, de nos aperfeiçoarmos, de buscarmos cada vez mais uma compreensão mais clara, nítida, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Quantas pessoas têm sido impactadas, impulsionadas por Deus através de nós? E como nós reagimos de maneira adequada às diversas situações? Quantas oportunidades de testemunhos formidáveis nós desperdiçamos porque nós estamos com a visão míope, embaçada, nós não conseguimos ver tão longe, está muito curta. Nós não conseguimos compreender a mão do tapeceiro trabalhando ininterruptamente na obra de tapeçaria, que é a sua vida, a minha vida, as nossas vidas em conjunto. Como compôs João Alexandre na música O Tapeceiro, não sei se você conhece, se não conhece, eu indico que você escute. Também muito conhecida, talvez não na de João Alexandre por você, mas na de Estênio Márcios. Ele diz o seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das dores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Essa perspectiva que você e eu devemos ter na nossa vida, inclusive nas percepções dos sofrimentos, Deus tem usado todas essas circunstâncias para fazer com que a obra, o seu plano redentivo, avance. E você e eu temos o privilégio de participar dessa obra de tapeçaria. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Queremos agradecer por esse tempo que nós tivemos hoje, tanto pela manhã, de sessão, que o Senhor nos permitiu voltar aqui para o bem e o bom andamento da tua igreja. Queremos agradecer pelo momento do batismo que nós tivemos também, pelos louvores que entoamos ao Senhor, pela maneira como nós adoramos a Ti, Senhor. Também queremos agradecer pela Tua Palavra, que nos alimenta, nos fortalece, nos direciona, nos exorta, nos anima. Aí, em meio às dificuldades, que de cada um aqui são diversas, inclusive as intensidades, mas o Senhor nos orienta a enxergarmos essas situações variáveis, múltiplas, com um foco central. O Teu plano, soberano, que tem o Senhor Jesus como centro, como alvo, como tema principal. Nos ajuda, Senhor, no decorrer dessa semana, a aplicarmos isso que nós temos aprendido aqui. Não só hoje, mas tantos anos dessa igreja local, daqueles que aqui participam e congregam e vivem a vida cristã. Abençoa a nossa semana, nos dirige, nos guia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.